cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Programa Patos Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região, com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. A apresentação do vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores.
Chegou a hora de ser feliz.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Patos Sustentável. Nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, nos bairros Matadouro, Juadoce, Belo Horizonte, Novo Horizonte, Vila Mariana, Conjunto do Etrajane, Carmen Leda, Luar de Angelita, a todos os companheiros e companheiras, o nosso boa tarde nos bairros do São Sebastião, Vitória, Vila Cavalcante, Dona Milindra, Placas, Sete Casas, Vila Nova, Salgadinho, Nova Brasília. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa nos bairros Jardim Queiroz, Jardim Lacerda, Conjunto Manuel Nascimento, Morro Liberdade, Rua do Meio, Conjunto Zé Maris, o Santa Clara, Geraldo Cavalho, Bivarolinto, Vila Teimosa, Conjunto Geraldo Medeiros, Residencial Itatiunga. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa nos bairros do Monte Castelo, Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, Jatobá, Santa Cecília, Mutirão, Alto da Tubiba e adjacências. O nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras do bairro Santo Antônio, do Centro, de todas as comunidades, né, que estão aí na escuta do programa Patos Sustentável. O nosso boa tarde também a todos os ouvintes do programa no Jardim Magnólia, no bairro dos Estados, no Jardim Colonial, que todos os sábados estão ligados no programa Patos Sustentável, aqui na apresentação do sindicalista e vereador Zé Gonçalves. Quero também mandar o nosso boa tarde a todos os companheiros das associações comunitárias rurais e urbanas aqui do nosso município, às comunidades rurais, aos companheiros do distrito de Santa Gertrudes, o assentamento Patativa do Açaré, ao assentamento do Campo Comprido e demais comunidades rurais que estão aí na escuta do programa Patos Sustentável. O nosso boa tarde também a todos os trabalhadores e trabalhadoras, aos garçons, aos trabalhadores de bares e restaurantes, né? Os hoteleiros, a todos os trabalhadores e trabalhadoras no comércio, aos trabalhadores domésticos e também às trabalhadoras domésticas, né? Aos frentistas, aos seguranças de eventos, aos sanfoneiros, aos poetas, repentistas, violeiros, aos pedreiros, serventes, eletricistas, aos sapateiros, a todos os carroceiros, aos podadores, aos trabalhadores de metalúrgicas, aos mecânicos, a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais, à juventude e às mulheres que estão na escuta do programa Paz Sustentável. O nosso boa tarde ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, ao Adelson e a Dona Geralda, lá no sítio São Bento, distrito de Santa Gertrudes. O nosso boa tarde à companheira Sebastiana, lá no sítio Pedra Branca, que também pertence ao distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, ao Guga, ao Everaldo, à Maria, ao companheiro Rabai, todos os companheiros e companheiras que faz um movimento comunitário, que são assentados, inclusive, da reforma agrária, lá no assentamento Patativa do Açaré. o nosso boa tarde ao companheiro João Monteiro, presidente lá da Associação do Campo Comprido, a companheira Jeane Venâncio, que é presidente da Associação lá do Sítio Trincheiras, ao companheiro Lúcio Frazão, presidente lá da Associação do Mocambo de Baixo, ao companheiro que está sempre na luta com a gente no dia a dia, o companheiro Zé Hilton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região, e também o Roberto, né, que é presidente da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias, que é afiliada à UAC, à FEPAMOC, à CONAM. O nosso boa tarde à companheira Claudeci Martins, lá no sítio Boi do Brito, presidente da Associação das Mulheres Agricultoras Rurais, né, uma companheira combativa de luta. A nossa companheira Maria José, Sebastião, a Lila e a outros que estão na escuta do programa lá no município de Cacima de Areia, Quixaba, né, que fica ali na divisa. Maria José não perde realmente um programa, é uma pessoa muito consciente e antenada nas questões que envolvem aí a luta do povo. Enfim, a todos os companheiros e companheiras no município de Patos, zona rural e urbana, certo, que estão aí na escuta do nosso programa. E também dizer que o nosso programa tem uma audiência enorme, né, dos servidores públicos municipais, dos aposentados que estão na ativa, das auxiliares de serviço, dos professores, certo, dos companheiros garis, operadores de máquinas, motoristas, pedreiros, serventes, pintores, toda essa turma realmente também está na escuta do programa Pato Sustentável, né, porque escuta o programa hoje, de 12 a 1 da tarde, e amanhã estarão realmente escutando aí o programa Sinfep para Todos, que vai também ao ar aqui pela 97.9, Rádio Espinhara de Patos, todos os domingos, né, de 11 a meio-dia. Então, nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aí na escuta do programa. Eu vou repetir aqui, que tem muita gente pedindo, realmente querendo saber como foi a minha votação aqui em Patos, inclusive por área, né, porque uma companheira falou o seguinte: Zé Gonçalves, você realmente está fazendo a diferença na Câmara Municipal, porque o que a gente vem observando, que você realmente está fazendo uma política que enxerga toda a cidade, todos os bairros, independentemente de ter sido votado nesse bairro ou não. E também está fazendo uma luta importante num distrito de Santa Gertrudes, atendendo aí as reivindicações e as demandas do povo naquela localidade, que, na verdade, a gente sabe, né, que a zona rural de Patos, por ser pequena, historicamente foi desprezada. Então, nós tivemos aí apenas uns dois prefeitos, eu destaco aqui, inclusive, o Ivânio Ramalho, né, que realmente deu uma contribuição importante na zona rural, inclusive com aquele programa Chegou o Doutor, né, e também o Nabô, na gestão anterior, teve um olhar diferente também para a zona rural, né, inclusive com a construção lá do açude do Mocambo de Baixo, né. Então realmente tem que reconhecer o que foi feito, né, pela zona rural, mas só que precisa fazer mais. E é justamente essa luta que nós estamos travando na Câmara Municipal e aqui no município. E a outra situação também esquecida é o distrito de Santa Gertrudes, que só é lembrado em véspera de eleição, né? Mas, no entanto, a gente precisa de um olhar especial para aquele distrito que tem mais dificuldades. Se você for analisar, quem mora num bairro de Patos é mais cômodo para a saúde, para a educação, certo? Para um atendimento médico, para uma farmácia, de morar num bairro de Patos do que morar num distrito de Santa Gertrudes, porque muitas coisas, inclusive, você tem que deslocar de lá para vir resolver aqui na cidade. Tem que sair do distrito. Então, ali tem que pensar, repensar, né, o que pode ser realmente melhorado, né, no distrito de Santa Gertrudes. E, como eu disse aqui no programa anterior, nós vamos, na verdade, fazer essa luta pelas melhorias no distrito de Santa Gertrudes e em toda a nossa cidade. Mas, repassando aqui para vocês, a minha votação por área, aqui em Patos existe 207 sessões. Veja bem, 207 sessões. Eu fui votado em 193 sessões. 193. Então, praticamente em todas, né? Praticamente em todas. Então, só não tive voto em 14. Né? De 207 sessões, só não obtive voto em 14 delas. Mas fui votado em 193. E aqui, vou colocar aqui de acordo com o levantamento que eu fiz, num bairro Belo Horizonte, eu obtive 56 votos. Na Brasília, 24 votos. No Centro, 71 votos. No Bival Linto, 23 votos. Em Santa Gertrudes, 13 votos. O 13 do Galo e o 13 do PT. O Jardim Europa, 69 votos. Jardim Guanabara, 33 votos. Jardim Lacerda, 13 votos. O Jardim Planalto, né, que fica nessa área do GEL, 42 votos. O bairro do Jatobá, 72 votos. No Monte Castelo, 33 votos. Então, a Zona Sul aqui, né, fui bem votado. No caso aqui, 105 votos do Monte Castelo ao Alto da Tubiba. Na Liberdade, 13 votos. No bairro da Vitória, 25 votos. No bairro do Morro, 7 votos. No bairro das Placas, 13 votos. No Salgadinho, 24 votos. No Santo Antônio, 48 votos. No São Sebastião, 50 votos. Na Vila Cavalcante, 3 votos. Porque aqui tem, por exemplo, Vila Cavalcante, 3 votos. Mas houve realmente essa concentração de sessões na área do São Sebastião. Aí deixa apenas uma sessão isolada, né, com poucos votantes. Mas, na verdade, está aqui realmente esse quadro, né, que totalizou 626 votos. 626 votos. Então, realmente foi essa votação que nós obtivemos aqui no município de Patos. Mas nós conseguimos assegurar, garantir esse mandato, porque também tivemos os votos de mais 22 candidatos da nossa chapa do Partido dos Trabalhadores em Patos. Porque se não fosse esses 22 candidatos, nós também não teríamos logrado êxito. E temos aqui os candidatos que contribuíram com essa cesta de votos. 2.468 votos. No caso aqui, o Suélio Caetano, o Edileudo, Fátima Roneiva, Adriana Jerônimo, doutor Aniceto, Bruno Sarmento, o Agemiro, agente de combate às endemias, o Lúcio Frazão, Sebastiano, lá de Santa Gertrudes, Júnior Araújo, Roberto, que é assistente social, o Jales, Geraldo Sarmento, de Assis, mototaxista, Branquinho, o Salomão, Acilina Candeia, Irenice, Sueli, J. Medeiros, Leninha e o comandante Avelino, que inclusive esses 2.468 votos ainda pode ser somado mais 109 votos que realmente está para ser analisado. Então, essa nossa vitória, desde o princípio, foi uma vitória coletiva, né? Por isso que eu faço questão de colocar aqui num programa, como também fiz o mesmo na primeira sessão da Câmara Municipal, de agradecer a todos esses companheiros e companheiras que contribuíram nessa eleição. E aí a gente vai ter que se organizar para que em 2024 a gente tenha condições do PT aqui em Patos eleger no mínimo 3 vereadores ou vereadoras. Esse é o nosso desafio, porque eu já estou observando que apenas um é pouco. A gente vai fazer o trabalho, está fazendo o trabalho. Essa questão para mim não funciona de dizer andorinha só não faz verão. Faz. É só querer, certo? Então eu vou continuar o trabalho, mesmo sendo apenas um do PT. Mas lá tem mais 16. E aí a gente pode construir propostas que realmente atendam os interesses e demandas do povo. Até porque eu disse na última sessão, quem vai controlar, quem vai definir Quem vai dizer para onde eu devo seguir? Qual o rumo desse mandato? É o povo. É o povo. Quem estiver pensando aí que vai amedrontar Zé Gonçalves, que vai criar dificuldades em seus requerimentos, em seus projetos de lei, em suas demandas, através de fake news, através de grupo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, através das redes sociais, está muito enganado. Porque para mim o que favorece, o que realmente eu devo buscar, é o apoio do povo. Do povo. Esses 626 votos foi obtido através de muita luta. Não foi com compra de voto, não foi com promessa de emprego, certo? Não foi com promessas que eu não possa cumprir, mas foi, acima de tudo, com propostas de trabalho. Em dizer para o povo, como eu disse na época que eu estava pedindo voto, que a Câmara Municipal de Passos tem jeito, que o vereador pode ser diferente, pode fazer um mandato diferente, sem ser atrelado a prefeito, sem ser lagartixa de prefeito, sem ser subserviente a gestor municipal, certo? O vereador tem condições para isso, é apenas ele querer fazer. E é justamente isso que eu estou fazendo. Eu não tenho ninguém empregado na prefeitura e nem quero. Porque qual a moral que um vereador tem de empregar alguém da família na prefeitura e poder fazer uma crítica ao prefeito Nabu, ao vice-prefeito Jacob, a algum secretário? Não tem! Então, por isso que eu mantenho a minha independência na Câmara em relação ao Executivo. Isso não significa dizer que eu vou votar contra projetos, todos os projetos que venham do prefeito Nabu Vanderlei. Inclusive, ele está encaminhando um aí, né? Já encaminhou no caso. Esse do fim da taxa de iluminação pública, que inclusive eu era o mais crítico. Inclusive, essa taxa de iluminação pública de terrenos baldios é uma coisa absurda. Ora, hoje a gente não tem lâmpada nem nos postes, onde tem poste, e a gente estava pagando taxa de iluminação pública onde não tinha poste, não tinha nada. Uma aberração. E aí, não tenha dúvida, vou votar favorável. Precisar de nenhuma explicação, já está explicado. Essa taxa de iluminação pública é uma coisa ridícula, absurda, né? Que o povo realmente vinha pagando. Um IPTU de R$80, você estava pagando uma taxa de iluminação pública de R$140. Isso é uma coisa extremamente séria. Ou seja, nem o serviço oferecido está favorecendo diretamente a empresa de energia, certo? Que está aí, foi privatizada e não está nem aí. Está aí. O Mocambo passou aí 3 dias, né, sem energia. É que essa turma não está nem aí, eles só visam lucro. Aquele funcionário da Saelpa, que tinha uma função na época, o da Energiz agora tem 5 funções. Estão lá todos bonitinhos. O equipamento de proteção individual, o EPI, é uma beleza, não tenha dúvida. É diferente desse da prefeitura. Agora, o salário, gente, é uma miséria para esses trabalhadores e trabalhadoras, não tenha dúvida. E essa empresa que está aí, ela visa, acima de tudo, lucro, lucro e lucro. Veja que aqui em Passos está uma coisa séria, que inclusive nós vamos discutir na Câmara Municipal, é a colocação desses postes, inclusive de alta tensão na rua Manuel Mota, no bairro do Jatobá. Nós temos aqui em frente à Rádio Espinharas, poste de 4 em 4 metros. Nós temos, inclusive, colocação de postes nas calçadas das praças, impedindo a mobilidade para as pessoas que têm deficiência com maior dificuldade ainda. Então, essa empresa está fazendo o que bem quer aqui no município de Patos. E como é que está sendo cobrado a questão do uso do solo? Tem que discutir tudo isso. Então, nós vamos também fazer essa investigação no tocante à exploração, né, do solo, dos espaços ocupados pela Energisa aqui no município de Patos. Porque está aí, tá ligando para nada não, certo? Inclusive nessa parte das câmeras que o governo estadual quer colocar nas principais ruas de Patos, simplesmente a empresa não aceitou utilizar os postes que já estavam colocados, tiveram que colocar outros postes. Veja que absurdo é o que essa empresa faz. E aí merece realmente uma ação coordenada, não apenas da Câmara Municipal de Passos, mas também vou manter contato com o deputado estadual Anísio Maia, que é do PT na Assembleia Legislativa, com o deputado federal Frei Anastácio, que é federal aqui da Paraíba, para ver como a gente interligar, inclusive, o mandato, né, de Passos com a Assembleia Legislativa e também com a Câmara Federal. Falar num deputado Frei Anastácio, nós também vamos ver emendas que possam beneficiar o povo aqui da cidade de Passos. Então, é importante, né, a gente fazer essa reflexão aqui sobre essa importância do nosso mandato na Câmara Municipal, porque é um mandato a serviço do povo, é um mandato popular, democrático e de luta, certo? Ninguém estranha, inclusive, a minha postura na Câmara Municipal, que vai ser uma sequência do que eu venho executando, do que eu venho trabalhando durante todo esse tempo. Não tem nada de novidade com o Zé Gonçalves, certo? Vou manter minha independência em relação ao Poder Executivo, vou fazer a luta junto aos movimentos sociais, às associações comunitárias rurais e urbanas de Passos, aos sindicatos, certo? Então, eu vou fazer a defesa dos interesses do povo. Essa é que deve ser realmente a linha de atuação de qualquer vereador ou vereadora que realmente queira encaminhar as resoluções dos problemas vividos pelo povo no dia a dia.
Programa Passos Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Na última sessão da Câmara Municipal de Passos, eu apresentei mais 5 requerimentos. A primeira sessão foram aprovados 13 requerimentos. E na segunda sessão, ocorrida na última quinta-feira, nós tivemos a aprovação de mais 5 requerimentos. O primeiro solicita a abertura da rua Juvino Lustosa, construção de calçamento e colocação de iluminação pública no bairro do Jatobá. Os moradores da rua Juvino Lustosa, que fica ali próximo à Unidade Básica de Saúde Geraldo Carvalho, que passa na lateral daquele posto Beira Rio, onde tinha um esgotão, né, e colocaram lá umas manilhas, uma tubulação, aterraram e fizeram o posto, não sei o que é que vai dar aquilo ali ainda, próximo à UPA do Jatobá, né, que também está lá acabada, deteriorada, ali realmente necessita da abertura daquela rua. Inclusive, na gestão anterior, foram lá, mediram, fotografaram, prometeram e não resolveram nada. Então, o mato, o lixo, o entulho, a escuridão está tomando de conta. Inclusive, um esconderijo bom, né, para os marginais. Até porque as residências próximas, muitas estão fechadas, porque o pessoal está com medo até de morar. Tem algumas casas de aluguel que o pessoal realmente não está alugando por isso, né? Está alugando por isso. Falar em casa de aluguel, uma outra questão séria aqui em Passos é em relação a essas sucatas. As sucatas dentro da cidade, vizinho às residências. Isso é uma coisa absurda. Não devemos aceitar sucatas vizinho às residências. Sucata já está dizendo, junta tudo que não presta. Rato, barata. Além disso, tem um espaço propício para o mosquito da dengue, porque tem muito material, inclusive muitos carros, e ali realmente com a acumulação d'água é um espaço propício para o mosquito da dengue. Pode fazer uma visita lá que as larvas já estão aparecendo. Então não tem sentido, e a gente vai ter que discutir isso aqui em Passos. Quem quiser ter sua sucata, certo? Que procure outro espaço. Nós vamos fazer essa discussão aqui em Passos, porque é uma coisa séria. Eu já presenciei, inclusive, sucatas vizinho às casas, que está lá, a placa de aluguel. Quem danado vai alugar uma casa vizinho à sucata? Então tem que acabar com essa situação. E nós temos várias sucatas aqui, muradas, mas tem essa questão de ratos, né, de baratas, e propício aí, né, para o mosquito da dengue. Então a gente vai ter que tratar realmente essa questão, fazer inclusive o levantamento das sucatas existentes, certo? Para não prejudicar o povo. Outra situação aqui em Patos gritante é em relação à construção de postos de combustíveis vizinho às residências. Isso, inclusive, fere a lei. Fere a lei. Ou seja, a gente tem um explosivo vizinho à nossa casa. E escancararam a construção desses postos de combustíveis nos mais variados bairros aqui de Patos. Então é uma coisa séria que devemos tratar, certo? Isso é uma coisa séria. Você ter posto de combustível, antes inclusive nós tínhamos posto de combustível que há muito tempo que já existia no centro, aí tudo bem. Mas abrir outros postos de combustíveis, você tira um exemplo aqui, desse posto Paizão, que é a vizinha antiga delegacia da Polícia Civil. Veja ali a questão do estacionamento, você não tem, simplesmente acabou o estacionamento. Ali era a antiga agência do INSS, que tinha uma praça de táxi. A praça teve que ser removida ali para frente da Telemar, né, porque foi construído aquele posto. E botam mais uns cones, né, ali, que impedem que você estacione, que você até pare, né, para alguém descer, que é uma coisa que deve ser regularizada pela STETRANS. Você ocupa todo o espaço, certo? Eu estou citando só um exemplo. Mas tem outro ali, o posto Viola, que era aquela casa onde funcionava uma casa cor-de-rosa, ainda lembro, da estação ferroviária, né? Outro local também próximo, né, à residência. Aí você tem o outro posto ali, o Gipagel, colado também residência. Aquele posto ali da subida da Ponte São Sebastião é muito antigo, tudo bem, certo? Aí você tem diversos e diversos postos de combustível aqui em Passo. Para onde você for, tem a abertura de um, certo? E será que isso está de acordo com a lei? Né? Então é uma questão para a gente também discutir. Né? Também discutir aqui no município, né? Evitar realmente que aconteça essas coisas. Então esse requerimento aqui foi aprovado, que pede a desobstrução, a abertura da rua Gilvino Lustosa, lá no bairro do Jatobá. O outro requerimento também aprovado, pede a retirada dos esgotos que estão poluindo o riacho Panati e os açus do assentamento Patativa do Açaré, no distrito de Santa Gertrudes, em Patos. E também lá no distrito de Santa Gertrudes, no caso do assentamento, não tem iluminação pública, né? Muitas lâmpadas queimadas. Eu pensei que era só na cidade, mas a zona rural também está nessa situação. Foi mais um requerimento aprovado, e isso aqui nos preocupa, porque o esgoto está indo do distrito de Santa Gertrudes para o riacho Panati, que é aquele riacho, quando você sai de Santa Gertrudes que vai para Malta, né? Aquela passa naquela ponte ali, tipo o rio Panati praticamente, né? Ali é um riacho-rio, né? E ali vai para dentro dos açudes do assentamento Patativa do Açaré. Então não pode acontecer isso, tem que realmente ver uma forma de resolver esse esgoto. Inclusive, uma estação de tratamento tem que ser feito isso. Então, nós encaminhamos, esse requerimento foi aprovado, e esperamos aí uma solução por parte da Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente, e por aí vai. O outro requerimento aprovado solicita o conserto de galeria na rua Dino Guedes, no bairro do Jatobá. É justamente em frente ao BR Geraldo Carvalho, ele fica mesmo em frente. A galeria vem da rua 19 do Jatobá, passa na lateral do posto de saúde, entra num terreno particular, certo? E aí nem o proprietário pode construir, certo? E se construir em cima, mesmo botando as manilhas, quando entupir, como é que vai ficar para resolver isso? Vai sobrar para quem? Para o povo. Então, por isso que eu digo, local de galeria não é dentro de terreno. Local de galeria é nas avenidas principais. Isso é que deve ser feito. Ah, precisa de um projeto da Secretaria de Infraestrutura. Lá tem vários engenheiros que podem fazer, certo? O que não falta são profissionais em Patos, é só querer fazer. E fazer bem feito, certo? Não pode realmente fazer um paliativo, como sempre aconteceu aqui em Patos. Tem uma dificuldade lá na rua Manuel Meira, no Jatobá, certo? Uma galeria onde foi construído um prédio em cima, e está lá a dificuldade. para resolver a situação. O buraco lá está aberto ainda, com a fedentina, inseto e por aí vai. Então, realmente, esse requerimento também aqui da rua Dino Guedes, né, foi aprovado por unanimidade. O outro requerimento solicita a recuperação da estrada vicinal que dá acesso à barragem da Farinha e limpeza do canal que leva água para o açude do Jatobá. Esse requerimento aqui também foi aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Impressionante, quando você entra ali à esquerda, depois da UFCG, a recepção logo é um poço de lama, certo? Que não tem alternativa, fica entre a universidade e a colônia de pescadores, de um canto a outro, de um canto a outro. Inclusive, ontem, o pessoal da Associação do Açude do Jatobá, eles mesmos estavam realmente resolvendo a parada com os servidores lá da universidade, porque a prefeitura não teve a capacidade ainda de fazer esse serviço. Ou seja, na época da seca, eles não fazem. E agora, quando começa o inverno, qual vai ser realmente o pretexto? Ah, só depois do inverno. Ou seja, o pessoal é prejudicado durante a seca e também prejudicado durante o inverno. Aí, mas não para por aí. Você vai ali, quando chega no balde do açude do Jatobá, a buraqueira toma de conta, o Denox, irresponsável totalmente, não resolve nada. Aquele ponto, inclusive, que tinha as máquinas, que realmente tem como você identificar o volume do açude. Só tem um cano da Cagepa lá, né? Porque a Cagepa realmente gosta de água, né? Mas nem as varandas tem mais, está lá tudo esculhambado, tudo quebrado. Ninguém toma nenhuma atitude em relação a isso aí. Pelo menos a Cagepa, que aproveita a água do açude do Jatobá, deveria também fazer uma parceria com o Denox e resolver aquilo ali, mas não faz. Não faz. Realmente, a Cagepa está o Deus dará, né? Então, o Denox não liga para nada, o governo do estado também devia fazer essa parceria, não faz. E aí, esse requerimento foi justamente para que a Prefeitura Municipal de Passos busque parceria com o Denox, com o governo do estado, tem um DR aí, essas máquinas, porque aquele açude do Jatobá, o balde ali, tem que fazer, na verdade, o calçamento. Tem uma parte que foi calçada, que inclusive já está as pedras largando para todo canto lá, porque não tem preservação nenhuma, certo? Então, é importante, né, é ver isso aí, aquele balde ali era para ser calçado, colocar de iluminação pública, certo? Era o correto, porque ali é muita gente que passa em cima daquele balde do açude do Jatobá. Tem uma série de granjas, certo? Uma série de granjas, muitos agricultores familiares que trazem os seus produtos. E ali, da universidade, da colônia de pescadores até a barragem da Farinha, a buraqueira toma de conta, o lamaçal toma de conta, aquela costela de vaca, que não é a costela de assar, é realmente aquela costela que quebra carro, que quebra moto, que deprecia tudo, é o que existe lá. Então é importante, né, que seja feito esse serviço, né? Como o pessoal da associação, Luana, né, o seu esposo, já conseguiu pelo menos reduzir drasticamente a situação lá, né, pelo menos tirar água com o pessoal da universidade, que as máquinas da prefeitura colocam lá o aterro, né, porque eu vi moto, inclusive, foi passar moto lá dentro, estancou. Certo? O carro, esses carros pequenos, a água dá na porta, certo? E as pessoas que estão andando a pé, num horário quente, tem que passar por dentro daquela água quente. Então tem que resolver. Eu acho, inclusive, que a colônia de pescadores que é aí em frente deve também fazer, encampar essa luta, reivindicar da gestão municipal. Eu soube até que tem secretário que mora naquela área e passa dentro da lama para lá e para cá e não fala nada, não faz nada. Eu lembrei agora de um vereador, disse que uma galeria estourada na frente da casa dele. 8 meses, ele não fez nada, não ligou. Imagina na casa dos outros. E uma estrada dessa, morando, inclusive, secretário na área, passa todo dia e não vê. É porque não quer fazer, é porque não tem compromisso com o povo. Essa que é a questão central. Mas agora tem um vereador em paz para denunciar essa situação, para encaminhar essa luta com os moradores, certo? Tinha até gente dizendo, não, ali só mora gente rica. Eu digo, eu sou vereador de Patos. Eu tenho que defender os interesses do povo. Independente de questão política, de questão religiosa, de poder econômico, não vou levar nada disso em consideração. Vou levar as demandas do povo, independentemente do seu perfil socioeconômico e por aí vai. Tá certo? A minha luta é em defesa do povo de Patos, dos 110 mil habitantes. Já estou contando aí os meninos que vão nascer daqui para frente. Então, esse requerimento foi aprovado e nós também solicitamos a limpeza do canal que está lá tomado de pedras, de areia, de terra, que justamente quando a barragem da Farinha começa a sangrar, essa água já desce para o açude do Jatobá. Mesmo sem sangrar, já está descendo água. Mas é como diz o ditado, o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Ou seja, não tem planejamento da Secretaria de Infraestrutura de Patos para resolver essa situação. Não tem planejamento da Secretaria de Serviços Públicos de Patos para resolver essa situação das nossas comunidades, especialmente a questão do entulho, do lixo, do resto de árvores. Não tem planejamento. Não é falta de dinheiro, é falta de planejamento. É isso que vem acontecendo aqui no nosso município. Então, foi mais um requerimento aprovado. Outros requerimentos, né, os 13 requerimentos que foram aprovados, eu já falei num programa anterior, então até agora nós estamos aí com 18 requerimentos aprovados na Câmara Municipal de Paz. Mas aí você pode perguntar, e vai resolver só apresentando requerimentos, Zé Gonçalves? Bom, eu estou inicialmente encaminhando os requerimentos, mas ao mesmo tempo estou fazendo a luta em cada local desse. Porque se não for resolvido, eu vou ter que mobilizar o povo. Eu vou ter que ir lá, botar um carro de som, dizer que encaminha isso, que não foi atendido. Certo? Que a gente vai ter que se organizar, vai ter que mobilizar, vai ter que botar o povo na rua. Certo? Então a gente vai ter que fazer a luta. Não pense que vai ser só o vereador do requerimento do projeto da Câmara, não. Nós vamos ter que fazer a luta, companheiros. Nós estamos com muitas dificuldades agora, nesse momento da pandemia. Pato chega aí a 128 óbitos, mais de 9 mil infectados, certo? Uma situação difícil. O genocida do governo federal, até o momento, nem 3% da população brasileira foi vacinada, certo? Enquanto outros países pobres estão conseguindo superar o Brasil, mas esse genocida do Bolsonaro simplesmente não está nem aí para o povo brasileiro. É o homem que defende a morte, que ignora a vida, certo? Então tem todas essas dificuldades, né? E realmente há essa preocupação nossa, né? Porque a cada dia morre um ente querido nosso, um amigo, uma amiga. Então muitas perdas aqui no nosso município, num país e também no estado da Paraíba, né? Onde o vírus, né, alterado, modificado também, a variante que eles chamam, que não é aquele carro, também já chegou aqui à nossa Paraíba. Então, realmente, muitas dificuldades, certo? Aqui para o nosso povo.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Nós colocamos para o secretário de Agricultura do município de Patos, o Ferré Machiche, a necessidade de contratação de mais tratores para o corte de terras aqui no município. Nós sabemos que a Prefeitura de Paz não tem tratores suficientes para fazer esse corte de terras. E aí, se você tem um prejuízo aí, por exemplo, de uma semana, que não consegue realmente fazer o plantio, é um grande prejuízo. Você pode, inclusive, perder a sua produção, né? Então uma semana realmente é muito tempo. E aí nós temos no momento ainda terras que não foram cortadas, que não foram aradas para o plantio. Porque antes as pessoas, na verdade, tinham aquele boi, tinham o arado, né? Cada um fazia o corte de suas terras. Hoje o pessoal não tem mais nem o arado, né? Tem muitas dificuldades. E aí o corte de terra passou a ser realmente, né, através dos tratores. Então é importante que a Secretaria de Agricultura de Patos alugue de imediatamente aí mais dois tratores para ampliar esse corte de terra. O município de Santa Terezinha tem 8 tratores. Aqui em Patos nós temos 4 tratores. Então tem que realmente fazer esse esforço para adquirir esses tratores, nesse momento alugar, porque não vai dar para resolver. E aí na reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a gente faz uma avaliação, o que faltou, o que precisa resolver para o próximo ano. Eu só sei que o esforço está sendo feito, eu não tenho dúvida disso, certo? Está sendo feito. Agora, as condições não são favoráveis para o desempenho do trabalho. E aqui eu digo sempre o seguinte, eu disse até no grupo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos, o papel das associações comunitárias rurais de Patos, das comunidades, é exigir que as políticas públicas cheguem em cada local desse. O papel do secretário de Agricultura é apresentar um planejamento, certo? Para atender a zona rural. O papel do vereador é cobrar, fiscalizar, para que as coisas aconteçam. Se cada um cumprir o seu papel, nós vamos adiante. Caso contrário, nós não vamos a lugar nenhum e vamos criar apenas confusão. E tem presidente de associação querendo praticamente assumir o lugar do secretário de Agricultura. Isso é muito ruim. Então, cada um cumpra o seu papel, o presidente de associação, o secretário de Agricultura, o vereador, o conselho municipal que vem cumprindo o seu papel. Esse é o objetivo para que as políticas públicas cheguem, na verdade, ao homem e à mulher do campo. Então, essa é a preocupação nossa. Em relação, companheiros, aos sem-tetos do conjunto ali dos sapateiros, eu estive fazendo uma visita à secretária de Desenvolvimento Social, Helena Vanderlei, e coloquei a situação dos sem-tetos ali dos sapateiros. Primeiro, nós temos a compreensão que aquele espaço ali é para construir os galpões dos sapateiros. Segundo, que há praticamente 10 anos que isso vem se arrastando, que não é construído. Inclusive, aquele espaço ali é uma área pública pertencente à Prefeitura Municipal de Patos. Não é área particular nem do Estado, é uma área pública pertencente ao município. O que nós colocamos, inclusive, lá na Secretaria, foi a necessidade dessas pessoas serem cadastradas num programa de habitação, serem cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social e também através do CRAS, para serem atendidas nos programas sociais, que as políticas públicas, na verdade, chegassem àquele povo. São, em média, ali, 20 famílias. E aí, nós fomos atendidos, a secretária Helena marcou a ida com a equipe, foi ela, o Sami e outros companheiros e companheiras da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Desenvolvimento Social e do CRAS, e foi feito todo o trabalho, né? Todo o trabalho. Inclusive, na quarta-feira, eu não queria estar lá, porque eu já tinha conversado com a Helena. Antes eu fiz uma reunião, coloquei toda a situação para eles, mas Helena achou importante que eu estivesse lá. E eu estava enquanto vereador, né, mas colocando para todo o pessoal que o papel do vereador não é praticar o assistencialismo, é lutar para que as políticas públicas cheguem às pessoas que necessitam. Inclusive, teve vereador que foi lá, que deu óculos, que deu reservatório d'água, que deu feira, que podem dar tranquilamente o que quiserem lá, certo? Não tem nenhuma dificuldade. Agora, eu não vou fazer esse tipo de política. A minha política é de levar as demandas do povo para a gestão municipal, para que a gestão resolva. Porque não vai ser uma feirinha do Zé Gonçalves que vai resolver a fome do resto da vida desse povo, certo? Não vai ser pagando um papel de água e de luz que vai resolver, certo? O que nós queremos é que, na verdade, essas pessoas sejam cadastradas nos programas sociais, que sejam beneficiadas. Tem Bolsa Família, tem o CRAS, os programas, e por aí vai. Esse é o entendimento. E eu deixei bem claro lá, né, que estava cumprindo esse papel. Então, eu quero aqui agradecer à secretária Helena Vanderlei, certo? Que nos atendeu muito bem, sempre ela atendeu. É uma pessoa que constrói aqui na gestão municipal. A gente agradece, né? E eu tenho certeza que o pessoal também deve ter ficado satisfeito. Agora aqui fazendo um alerta, né, dos oportunistas. Porque nesse movimento tem também os que prestam e os que não prestam. Do jeito que tem político bom, tem político ruim. Então tem gente, inclusive, que estão chegando na área, armando barraco, tendo casa. E aí o primeiro a ser contra chama-se Zé Gonçalves, certo? Eu não tenho medo de perder ou ganhar voto. Eu tenho que fazer a política correta. Eu defendo o seguinte: aquele ou aquela que adquiriu casa no Itatiunga, no conjunto dos sapateiros ou em qualquer outro local, que vendeu, que trocou, que nunca mais, escute bem, que nunca mais seja atendido em programa social do governo, certo? Então, eu defendo isso. Porque enquanto tem muita gente que está aí sem sua casa, muitos que pegaram no Itatiunga, nos sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, por onde tem casa de governo, já venderam, já trocaram, certo? Pessoas, inclusive, que adquiriram a casa que não mora nessas casas. Então, isso é uma coisa muito séria, gente. Você já pensou ter um sem-teto lá num sapateiro que há 6 anos está debaixo de um barraco daquele? Vá lá, secretário, morar debaixo de um barraco daquele? Vá lá, vereador, passar 6 anos no barraco daquele? Vá você, que está no ar-condicionado, fazer um teste ali de um dia, ser um ventilador, sem ter um banheiro, sem ter um mínimo de conforto. Aí, em contrapartida, tem outros que adquiriram a casa, muitos através de um ajeitadinho político, certo? Político, que venderam, que cederam, certo? Que trocaram, certo? E aí quem precisa realmente não tem. Então veja bem, nós vamos ser rigorosos nessa questão, certo? Se você pegou sua casa e vendeu, fique de fora, desapareça do ambiente. Eu inclusive disse isso na reunião lá, com a presença de todo mundo, porque o que eu sinto eu digo, certo? Doe em quem doer. Então nós fazemos a defesa dos sem terras, dos sem terras. Agora aquele ou aquela que pega o seu pedaço de chão, que pega a sua casa e depois vende, negocia, deve ser expulso, deve ser eliminado dos programas sociais do governo a nível municipal, estadual ou federal. E outra demanda também dos sapateiros é que a construção ali, a pavimentação que foi feita, realmente não foi bem feita, porque a empresa é só pavimentação. O jeito chegou lá, pavimentou e acabou. Mas aí deu um problema sério no retorno dos esgotos e água da chuva para dentro das casas. Estivemos lá também dando apoio a todos esses companheiros e companheiras. E a Cagepa também. A dona Cagepa tem lá esgotamento sanitário que está entupido e não toma providência. E para completar a situação do conjunto dos sapateiros, deixaram agora a gente ter uma nova lagoa em Patos, que não é Lagoa dos Patos, é Lagoa dos Sapateiros. Porque fizeram aquela pavimentação, certo? Colocaram uma tubulação pequena, simplesmente que a água fica empoçada em 3 locais. Temos 3 açudinhos lá, inclusive os sapos, pensa na beleza, todos alegres, né? Especialmente nessa chuva. Tá lá. 3 lagos num conjunto dos sapateiros. E também observei muita invasão às margens do Rio da Farinha. Muitas invasões também no Rio da Cruz. Muitas invasões também no Rio Espinharas. E aí eu pergunto, as autoridades não vão tomar providência em relação a isso, não? Né? Porque estão ocupando as margens desses rios, certo? E aí vai sobrar para quem? Para o próprio povo, porque estão fazendo construções. E aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Infraestrutura que não faz essa fiscalização aqui em Patos? O CRES deve também fazer essa fiscalização. A Secretaria de Meio Ambiente deve fazer essa fiscalização, porque inclusive estão tirando as matas ciliares. Por que não faz essa fiscalização? Porque são ricos? Porque quando é um pobre, tira rapidinho. Agora, quando é um rico, não acontece nada. Certo? Os ricos, inclusive, aqui em Patos, estão fazendo construção de alvenaria às margens do canal do Frango, do canal do Morro, do canal da Palmeira, estão ocupando do canal, ainda que não é canal, lá da Vila Cavalcante, ou seja, estão ocupando as áreas verdes. E além disso, o único local de passar realmente água das chuvas, que agora se transformaram em grandes esgotos, essas localidades. Canal da Palmeira, um esgotão. Canal do Frango, outro esgotão. Canal do Morro, outro esgotão. Canal da Vila Cavalcante, que não é canal, não foi feito. Da Chevrolet até no contorno da BR-230 na Vila Cavalcante, entrando ali no Jardim Colonial, Jardim Magnólia, até jogar lá no Rio Espinharas. outro esgotão. Aí você tem capim, né? Aqui em Patos, onde tem uma poça de lama, se planta o capim. Ali em Santa Cecília, perto da universidade, capim. Vai na Vila Mariana, capim. Vai lá na Vila Cavalcante, capim. Inclusive, vai às margens do Rio Espinheira, capim. Inclusive, o pessoal pega o esgoto e faz a irrigação. Abre com um canto, abre para outro. E não tem fiscalização. Isso é o que está acontecendo aqui em Patos. E nós vamos ter que debater isso na Câmara Municipal. Isso não vai passar batido, despercebido. Nós vamos travar essa luta também na Câmara Municipal de Patos. Pedir providências por parte do gestor municipal, do Ministério Público, do Ministério Público Federal, no caso dos terrenos que pertencem à esfera federal, para se tomar uma atitude, gente. Vai invadir tudo, o tanto de terreno que tem, e você vai escolher fazer sua construção dentro dos rios? Isso é uma coisa absurda que está acontecendo aqui em Patos e que a gente, na verdade, tem que combater.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo.
O povo de Patos precisa saber da atuação de todos os vereadores e vereadoras na Câmara Municipal. Afinal, o povo não conhece a Câmara. E agora que está conhecendo a atuação de parte dos vereadores, especialmente os 13 novatos, né, que entraram recentemente. E uma das questões mais importantes na Câmara Municipal é justamente a transparência. Na última sessão, inclusive, que era um costume da legislatura passada, de dispensar a leitura da ata. Não é que nessa última sessão de quinta-feira propuseram também isso? E eu fui o primeiro a contestar? Porque hoje as sessões são transmitidas através da internet, do Facebook. E aí, o povo está acompanhando, inclusive essa última sessão de quinta-feira, tivemos mais de 1.500 pessoas que acessaram realmente a sessão da Câmara Municipal de Patos. Olha, gente, a ata é um extrato, não é nem aquela ata toda, é um extrato do que foi a sessão anterior, do que foi aprovado. Mas aí nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar, porque essa tese de dizer que a Câmara não pode isso, aquilo, né? A Câmara tem um poder importante, né? Primeiro, fazer cumprir as leis que são aprovadas. Então, tem essa prerrogativa. E o que existe de pessoas descumprindo essas leis não é brincadeira. A começar pela Prefeitura. Por outras empresas, né? É descumprimento por iniciativa privada, é descumprimento da Energisa, é descumprimento da Cagepa, e por aí vai. Por que acontece isso? Porque a Câmara ainda não começou a contestar, a dizer o seguinte: tem que ser cumprido isso aqui. E é justamente essa demanda que nós estamos com ela para implementar daqui para frente. Então, na última sessão foi realmente reprovada, né, essa proposta de não ler a ata da sessão anterior. Então, foi lida a ata e vai continuar daqui para frente. Mas nós também reunimos na última quinta-feira, como eu sou o vereador mais idoso da Câmara Municipal, na minha juventude com 57 anos, né, completei no último dia 15, quero agradecer aqui a todos, companheiros e companheiras, né, que felicitaram a minha pessoa nesse dia. O vereador mais idoso na Câmara é Ferré, mas ele é secretário. Mas agora o segundo, né, Zé Gonçalves, como ele está licenciado aí, eu que conduzi a reunião para escolha dos membros para as comissões. São 7 comissões na Câmara Municipal. Inclusive, a reunião das comissões serão realizadas a partir de segunda-feira, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, estaremos lá para reunião das comissões. todos os vereadores estão participando das comissões, certo? Na terça-feira à tarde é sessão e na quinta-feira, certo? E aí tem segunda tarde, tem a terça durante o dia, tem a quarta-feira, tem a terça de manhã e tarde, tem a sexta-feira, sábado e domingo para a gente trabalhar, né? Pelo menos eu não tenho parado nesses dias. E a comissão, eu vou ler aqui para todos vocês, porque eu vou fazer esse esforço aqui de, inclusive, vocês saberem quem são os vereadores. Porque tem gente que votou que não sabe mais nem quem votou. Mas eu vou dizendo aqui para vocês, para lembrar, né? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O presidente ficou Davi Carneiro Maia. Vice-presidente-membro, Jamerson Ferreira de Almeida Monteiro. Relator, William Alves de Lucena. Eu quero aqui, inclusive, mandar minhas condolências ao vereador William, né, pela perda de seu pai. A segunda Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Presidente João Carlos Patrião Júnior, vice-presidente-membro José Gonçalves da Silva Filho, relator Marcos César Souza Siqueira. Terceira, Comissão de Serviços Públicos, presidente Cícero Bezerra Leite Batista, vice-presidente-membro José Gonçalves da Silva Filho, relator Davi Carneiro Maia. Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, presidente Marcos César Souza Siqueira, vice-presidente-membro Azenhal Alves de Brito II, relator Josmar Oliveira da Nóbrega. Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, presidente Fernando Rodrigues Batista, vice-presidente-membro Francisco Salles Mendes Júnior, relator Severino Fernandes Filho. Comissão de Defesa do Cidadão, presidente Decilândio Cândido da Silva, vice-presidente-membro José Ítalo Gomes Cândido, relator William Alves de Lucena. Comissão de Legislação Participativa, presidente José Gonçalves da Silva Filho, vice-presidente-membro Jamerson Ferreira de Almeida Monteiro, relator Nadir Gerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes. Comissões provisórias. Comissão de Ética, presidente Emanuel Rodrigues de Araújo, vice-presidente-membro Francisco de Salles Mendes Júnior, relator José Gonçalves da Silva Filho. Comissão de Saúde, presidente João Carlos Patrião Júnior, vice-presidente-membro Nadir Gerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes e relator Josmar Oliveira da Nóbrega. Então, aqui as comissões, né? Eu estou fazendo parte de quatro comissões, sendo duas como vice-presidente, outra como relator e outra como presidente. Então, o trabalho será intenso, especialmente de quem está participando desse número de comissões. Então, como eu disse anteriormente, o nosso mandato será um pé na Câmara e outro na rua. Mas o esforço maior vai ser justamente os dois pés nas ruas, junto aos servidores municipais, junto aos trabalhadores e trabalhadoras nas comunidades rurais e urbanas para encaminhar as demandas do povo. Um bom final de sábado para todos. O nosso abraço aqui e boa tarde para o companheiro Lenildo Moraes, que está na escuta do programa Pátio Sustentável. E nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo sábado com mais um programa Patos Sustentável.
Uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. A apresentação do vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores.